Olá, pessoas! Não importa se é a sua primeira viagem ou se já degustou dessas águas, nesses estaleiros sintam-se todos, todas e todes em casa. Aqui quem vos fala sou eu, Caio Corraine, e está começando um reparo rápido, um novo formato aqui nas Redondezas, onde nós respondemos uma única pergunta, mas indo a fundo em tudo o que ela pode nos oferecer. Nesse reparo rápido, eu vou falar sobre o mercado de podcasts e as grandes empresas. Está se tornando cada vez mais comum grandes empresas entrando nesses mares de podcast. Essa competitividade pode acabar ficando desleal com os pequenos produtores de conteúdo? Então bora lá, que esse questionamento não se responde sozinho. Então, nenéns, vamos falar sobre o mercado de podcasts, né? E a entrada de cada vez mais conglomerados de comunicação, empresas extremamente grandes, justamente ocupando esses espaços que antigamente era exclusivo para os desenvolvedores de conteúdo amadores, né? E eu sempre é importante eu bater nessa tecla de que quando eu uso o termo amador, não quer dizer pessoas despreparadas ou feitos de qualquer jeito. Quer dizer pessoas que estão fazendo apenas pelo amor à mídia, amor ao seu próprio conteúdo, tá bom? Então, nos últimos anos, como vocês puderam perceber, a gente teve um crescimento bem interessante no mercado de podcasts. Então, diversas empresas, enfim, começaram a olhar para a nossa mídia e entender que era um investimento interessante deles fazerem, né? Então você tem empresas como o próprio Spotify, a Globo, outros canais de comunicação gigantes como Folha, Estadão. Nós temos aí diversos players super grandes que começaram a justamente ocupar esses espaços, desenvolver seus conteúdos e bater aí números interessantíssimos de audiência, né? Hoje em dia no Brasil, se não me engano, o podcast mais ouvido do país é O Assunto, com a nossa querida Renata Lopretti, né? Então, a Globo, ela veio e... Boom! Né? Agora é super importante, assim, como ocupa um lugar super importante dentro do nosso mercado. Mas o que, que isso significa para você que está desenvolvendo seu projeto, que está aí correndo para poder tornar alguma ideia que você tem na sua cabeça real? Tipo, deu ruim, não vai dar para competir... tá tudo errado, etc, etc. Não. E o que eu quero dizer com isso? Vou colocar aqui um exemplo para que justamente vocês me sigam, tá? Quando você tem uma estrutura, né, já estabelecida, como é o caso, por exemplo, da Globo, você consegue desenvolver projetos numa velocidade muito maior, justamente porque o que você tem? Você tem mais profissionais, você tem mais verba, você tem mais investimento, você tem mais ajuda de pessoas especializadas, etc, etc. Você, por outro lado, produtor indie, produtor independente, você vai ter que compensar todos, entre aspas, esses atalhos com outra coisa, que é o quê? Tempo, né? Então tem aquele negócio, né? Quanto mais dinheiro, mais recursos você tem, menos tempo você precisa. Quanto menos recursos você tem, mais tempo você precisa. E eu digo isso principalmente, eu vou pegar um exemplo aqui muito claro, tá? Por exemplo, no caso do Ivan com o caso Evandro. Cara, foi uma pesquisa, foi um desenvolvimento desse projeto por anos. O Ivan, ele se debruçou em cima do caso Evandro por muito tempo. Isso que o Ivan, ele já tinha a oportunidade de ser professor de universidade, já tinha o Anticast, né? Então ele já era uma pessoa reconhecida nesse mercado e, mesmo assim, ele precisou de anos para poder desenvolver o caso Evandro. E mesmo assim, nós tivemos aí altos e baixos, momentos em que ele precisou parar, refazer, teve, né, principalmente no final da temporada que ele precisou da ajuda da Maremoto para poder, né, finalizar o seu projeto. Então, assim, não foi um desenvolvimento suave de maneira nenhuma. Por quê? Ele foi feito de maneira independente. Obviamente que o Ivan, ele desenvolveu a maior parte daquilo tudo sozinho. Então, eu não tenho a grana para envolver trocentos profissionais, uma equipe gigantesca, etc, etc. Poxa, então, o que eu vou ter que fazer? Oferecer muito tempo para isso aqui ficar pronto. Em contrapartida, em Altamira, já contratado pela Globo, o Ivan teve uma equipe junto com ele, não precisou mais trabalhar em outras coisas, afinal foi contratado para fazer só isso. Então, no caso de Altamira, o desenvolvimento dessa temporada demorou um ano só. Nisso vocês podem ver a diferença que o investimento faz, que ter uma equipe faz e todas essas ferramentas, né, que estar inserido em uma grande organização nos oferece, né? Então a maior diferença é essa, são recursos disponíveis para desempenhar o seu papel, para desempenhar o seu trabalho, tá? Mas voltando então nessa parte de, poxa, mas então o produtor independente está sofrendo uma concorrência desleal. Sim e não. Sim, vocês estão, né, em desvantagem em relação a essas empresas, que, né, muitas delas têm o cheat de dinheiro infinito e todas essas coisas, mas ao mesmo tempo, tudo na vida, eu sempre falo isso, né, vocês já devem estar cansados, mas tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado negativo para essas instituições é que esses projetos eles precisam dar retorno, porque é um investimento, né? E aí, obviamente, que vai ser de acordo com cada empresa para definir o que eles esperam de retorno desse investimento. Ah, eu quero um retorno de branding, eu quero que as pessoas falem do meu canal, falem do meu ecossistema, falem dos outros projetos que eu estou desenvolvendo, me reconheçam com mais facilidade como uma voz de influência dentro desse mercado. Há também o retorno financeiro. Olha, eu estou fazendo um projeto extremamente bem produzido e eu quero que outras empresas coloquem seus spots aqui dentro. Eu quero atingir o máximo de pessoas possível porque eu quero fazer propaganda, utilizar essa influência que eu estou tentando conquistar para poder vender esse espaço como publicidade. Então, obviamente que o risco e recompensa para essas empresas é muito maior. Porque imagina, você investe R$1 milhão para desenvolver uma temporada de um programa. E aí, na hora de, né, receber esse investimento de volta, sei lá, você recebe só 300 mil. Quer dizer que foi um projeto que você perdeu 700. Então, para essas empresas, o risco é muito maior justamente porque a expectativa é muito maior. Então, tem justamente esse downside, tem justamente esse lado negativo. Para os desenvolvedores independentes, é claro que há também essa expectativa de retorno a partir do trabalho deles, né? Porque, querendo ou não, muita gente faz podcast porque se diverte, porque gosta do processo, sei lá, semanalmente se junta com os amigos para bater papo sobre seus hobbies, etc. E isso, obviamente, é um momento de prazer para todas essas pessoas. Ao mesmo tempo, você desenvolver um bom conteúdo, fazer edição, fazer um cronograma de publicação, cuidar da promoção desse conteúdo, isso é trabalho, gente. Então, se isso está sendo desenvolvido com a seriedade que precisa, essas pessoas também merecem ser remuneradas por isso. Só que é aquele negócio, de novo, né? Enquanto um lado está investindo dinheiro, você está investindo tempo. E aí, obviamente, né, que, entre muitas aspas, o seu custo de desenvolvimento deste projeto vai ser muito mais baixo. Então, o que você espera como retorno pode ser mais baixo também, né? Então, isso, por exemplo, né, vou colocar aqui. Quando eu estava desenvolvendo, né, o Minha Primeira Vez, eu espero muito voltar com ele logo, é que realmente as coisas estão um pouco complicadas nesse momento aqui em relação à minha rotina de trabalho, tá, gente? Eu peço perdão. Mas quando eu estava desenvolvendo Minha Primeira Vez, o meu custo de desenvolvimento para ele era muito baixo, porque eu só precisava, né, consumir, né, seja um anime, seja um quadrinho, seja alguma coisa. Então havia o custo de assinatura de algum desses serviços de streaming, comprar esse quadrinho, etc, etc. Depois gravar sobre ele, e aí vem, obviamente, o tempo de gravação, de desenvolvimento, né, de roteiro, né, que para mim sempre foi super tranquilo, porque eu sempre gosto de gravar no improviso, gosto de, né, abrir o microfone e realmente regurgitar aqui o que eu penso, o que eu sinto e etc, porque para mim faz mais sentido. Mas ainda assim eu tinha ali os meus bullets, tinha ali os meus pontos principais que eu gostaria de comentar, e aí depois vinha o meu tempo de edição e a publicação e promoção desse conteúdo. Então, para mim, o custo de desenvolvimento desse conteúdo era super baixo. E quando eu comecei a fechar alguns spots, alguns, né, acordos comerciais, etc., poxa, super pagava, sabe? Porque, sei lá, putz, vendi um spot por R$2.000. Cara, R$2.000 é uma grana muito legal para o investimento que eu estou fazendo, do meu esforço, do meu tempo, do meu conhecimento para desenvolver esse conteúdo, porra, R$2.000 é coisa pra caramba, que excelente. Vai me ajudar a pagar o aluguel esse mês. Enquanto para uma empresa grande que investiu centenas de milhares de reais, vender um spot de R$2.000 é nada. É literalmente nada. Melhor deixar 100 do que vender por tão pouco. Então, a gente tem essa balança de justamente um lado tem mais recursos, tem mais equipe, tem mais mãos, tem mais especialistas, etc, etc. Só que também é muito mais custoso para reaver esse investimento, enquanto o outro vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais esforço, vai precisar de justamente né, essa jornada paralela de que, putz, eu tenho meu trabalho do dia a dia e faço isso como um projeto paralelo. Então é um projeto que vai demorar muito mais para ficar pronto, vai necessitar de muito mais suor para ver a luz do dia. Mas dito isso, a partir do momento em que recebe um retorno, seja ele de ouvintes, de influência de mercado ou então financeiro, a necessidade vai ser menor, né? O que você precisa receber de volta para continuar seguindo adiante é bem menor, né? Então, essa para mim é a maravilha da pluralidade do nosso mercado. Enquanto você tem projetos amadores, e de novo, naquele sentido que eu falei para vocês lá no início, feito por pessoas que amam aquilo, que estão desenvolvendo porque realmente gostam do conteúdo, gostam do processo, gostam de ter a sua voz aí disponível na internet para poder justamente interagir com outras pessoas que têm os mesmos interesses, etc. Enquanto para essa pessoa o retorno, ele pode até demorar mais para vir e tudo mais, porque afinal de contas a gente já sabe muito bem na realidade do mercado que todos os dias você dá uma bicuda numa árvore e cai 17 podcasts novo, né? Mas quando ele vem, ele não precisa ser altíssimo para que seja sustentável. Do outro lado, a barra é muito maior e o risco também, né? Então, eu acredito que não é uma disputa desleal, mas é óbvio que para o produtor amador, você vai precisar de muito mais suor, lágrimas, ranger de dentes para que a sua visão veja a luz do dia. Isso é, obviamente, né, fato. Mas ainda assim, é o produtor amador, é essa pessoa de micro-influência, é essa pessoa que tem ali os seus 1.000 downloads, 5.000 downloads, vocês são a maioria. E vocês carregam esse mercado nas costas, né? Então, não se sinta mal, comemore as suas vitórias, faça um trabalho que você realmente tem prazer em fazer. Não desenvolva conteúdo pensando apenas no putz, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ficar famoso. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro. E tipo, por favor, isso pode ser sim um objetivo. Não há problema algum em querer ser remunerado pelo seu trabalho, né? Vamos parar de ter vergonha de ganhar dinheiro. Por favor, gente. Já deu disso, né? Já deu desse sentimento de banda de garagem. E ah, não, vocês se venderam. Ah, bom, era quando era indie, ninguém conhecia. Não, meu filho. Eu preciso pagar as minhas contas, então eu gostaria sim de ser remunerado pelo meu trabalho. Mas ainda assim, são esses projetos que, gradativamente, ao... E isso é uma coisa que é muito interessante também. Quando você está fazendo algo de maneira amadora, você pode fazer o que você quiser. E você pode tentar mirar no público que você quiser. Seja ele tão pequeno ou abrangente. Não importa. Faça o que você tem tesão de fazer, o que você tem vontade de fazer. Enquanto para uma Globo, por exemplo, eles não podem mirar num micro nicho, porque senão não vai se pagar, a conta não vai fechar. Então o conteúdo que vê a luz verde em empresas grandes, ele precisa ser muito mais mercadologicamente pensado do que o do produtor independente. Por isso que, por exemplo, né, tem muitos nichos, até nichos bem grandes, como é o caso dos games, você vê pouco sendo explorado por esses grandes veículos, justamente porque eles acreditam que o público interessado naquele conteúdo não vai valer o investimento. Mas você, produtor independente, pode mirar nesse público. Pode mirar no público, ah, eu quero fazer um podcast sobre Tazo, quero fazer um podcast sobre sanfona, quero fazer um podcast sobre... Meu, você pode fazer o que você quiser, porque... Esse retorno, é óbvio que é muito importante que você vise-o, né? Que você olhe para ele com vontade e, putz, Eu quero sim ser reconhecido, eu quero sim estabelecer o meu nome como uma pessoa de influência, eu quero sim receber dinheiro pelo meu trabalho. Só que, ainda assim, você pode se dar o luxo de desenvolver um conteúdo apenas porque você ama ele. Então, colocando isso em perspectiva, pense sempre no seu conteúdo como algo que você tem prazer desenvolvendo. Porque se você, desde o início, já dá rec e pensa... Ah, que saco, tá bom, vai, o mercado quer, sei lá, coisa sobre serial killer. Então deixa eu fazer aqui um negócio de serial killer. Você não tem vontade nenhuma de falar sobre esse assunto, mas você tá fazendo isso porque, de acordo com a sua visão de mercado, você acha que vai ser importante. Legal, pode fazer, manda bala, excelente. Só que o quão saudável isso vai ser a longo prazo? Você vai ter gás de continuar desenvolvendo esse conteúdo até porventura ele dar certo? Até porventura ele encontrar o seu público? Até porventura ele se pagar? Então, eu deixo aí essas pulguinhas para vocês colocarem atrás da orelha de vocês, tá bom? E assim fechamos esse reparo rápido do nosso humilde estaleiro. Como sempre, se vocês ainda não nos seguem, sigam a gente lá no Twitter e no Instagram, no @maremotopodcast. Um grande abraço, sejam bons uns com os outros e até a próxima. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado pela Maremoto.